Sentei-me no chão e comecei pela mala. Abria, mas não encontrei nada que pudesse reconhecer como pertence da minha mãe. Tudo era novo em folha. Um par de pantufas cor-de-rosa, um hobby de cetim rosado, dois vestidos nunca usados. Um vermelho ferrugem, justo e jovial demais para ela. Outro mais recatado, azul escuro, mas curto. Cinco calcinhas de boa qualidade, um necessaire de couro marrom cheio de perfumes, desodorantes, cremes, maquiagens, loções de limpeza de pele. Ela que nunca se maquiou na vida. Passei para a bolsa. A primeira coisa que tirei lá de dentro foram calcinhas de renda branca. Logo percebi, devido aos 3Vs bem visíveis na lateral direita e ao estilo elegante, que faziam par com o sutiã que a Mali estava usando quando se afogou. Examinei-as com cuidado. Tinha um pequeno rasgo do lado esquerdo, como se houvessem sido usadas, mesmo que fossem claramente de um tamanho menor do que o necessário. Senti um nó no estômago e prendi a respiração. Depois voltei a remexer na bolsa, procurando primeiro as chaves de casa. Obviamente não as achei, mas encontrei os óculos de leitura, 9 fichas de telefone e a carteira. Nesta havia 220 mil liras, uma quantia vultosa para a Amália, que vivia com um pouco dinheiro que nós, as 3 filhas, lhe dávamos todo mês. Uma conta de luz paga, sua carteira de identidade dentro de uma capinha de plástico. Uma velha foto minha e das minhas irmãs com o nosso pai. A foto estava danificada. Nossas imagens capturadas tanto tempo antes estavam amareladas, atravessadas por rachaduras como as figuras de demônios alados que os fiéis riscavam com objetos pontudos em certos retábulos. Deixei a foto no chão e me levantei, lutando contra um enjoo crescente. Procurei uma lista telefônica pela casa. E quando a encontrei, rapidamente busquei por Caserta. Eu não queria ligar para ele, queria o endereço. Quando descobri que havia 3 folhas cheias de Caserta, percebi também que não sabia seu nome. Ninguém durante toda a minha infância jamais o chamara por outro nome, a não ser Caserta. Então, joguei a lista telefônica em um canto e fui para o banheiro. Não consegui mais conter a ânsia de vômito e por alguns segundos tive medo de que todo meu corpo se rebelasse contra mim, com uma fúria autodestrutiva que sempre temi quando criança, que tentei dominar enquanto crescia. Em seguida, me acalmei. Enxaguei a boca, lavei com cuidado o rosto. Ao vê-lo pálido e esgotado no espelho inclinado sobre a pia, decidi de repente me maquiar. Era uma reação incomum. Eu não me maquiava nem com frequência nem de bom grado. Era algo que fazia quando garota, mas que abandonara havia algum tempo. Eu não achava que a maquiagem melhorava a minha aparência. Mas, naquela ocasião, achei que precisava. Peguei o necessaire da mala da minha mãe. Voltei ao banheiro, abri-o e retirei de dentro um pote repleto de creme hidratante com a marca do dedo de Amália na superfície. Apaguei aquele rastro com o meu e usei o creme com abundância. Espalhei-o pelo rosto de forma enérgica, esticando as bochechas. Depois recorri ao pó de arroz e polvilhei-o meticulosamente no rosto. Você é um fantasma, eu disse à mulher no espelho. Ela tinha o rosto de uma pessoa por volta dos 40 anos. Fechava primeiro um olho, depois o outro, e em cada um passava o lápis preto. Era magra, angulosa, com as maçãs do rosto proeminentes, milagrosamente sem rugas. Os cabelos eram curtíssimos para ostentar o mínimo possível o tom corvino que finalmente, com certo alívio, estava se tornando grisalho, preparando-se para sumir de uma vez por todas. Passei o rímel. Não me pareço com você. Sussurrei enquanto passava um pouco de blush. E, para não ser desmentida, tentei não olhar para ela. Então, no espelho, notei o bidê. Virei-me para entender o que estava faltando naquele objeto de modelo antigo, com monumentais torneiras incrustadas e, quando percebi, senti vontade de rir. Caserta também levara a calcinha ensanguentada que eu havia deixado no chão.